Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Microfone baixinho aqui. Olá, olá, boa tarde. Você que nos acompanha aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a rádio mais livre de todas. A gente está começando mais um Mente Aberta, né?
Mente Aberta, né? Nós estamos fazendo um ano quase, né?
Quase,
estamos chegando
falta,
a um ano do
mais
programa.
Mais um mês
aí,
e completa um ano aí.
Gente, uma boa tarde. Que tenha uma boa tarde maravilhosa para vocês. Muito obrigado pela audiência. Tá, estamos aqui mais um Mente Aberta. Eu vou consertar ali o celular um pouquinho. E aí, o que, que a gente vai falar hoje, Marta? E aí, Marcinho, tá aí, não?
Marcinho tá aí.
Eu tô. Como vocês estão essa semana?
Ah, então...
Daquele jeito.
Daqui...
Dói aqui, dói ali.
E o assunto de hoje tem muito a ver com isso, né?
E qual é o assunto de hoje, Marta?
O assunto de hoje é como envelhecer bem, né? Vamos assim,
como envelhecer bem, né? A gente vai falar assim sobre envelhecimento, né? Porque nós falamos de uma vez num programa sobre etarismo, né? Que é o preconceito de pessoas com mais idade. Aquela coisa que a gente fala assim, né? Aí você não pode. Você não tem mais idade de botar esse cabelo. Você não tem mais idade de botar
usar
essa roupa. Essa cor de roupa não combina.
E de biquíni pra praia.
É, você não tem mais idade pra isso.
Pra ir pra balada.
Tem que botar uma outra coisa. Você não devia nem estar na balada, né?
Ah, pois é.
Porque tá fazendo o que na balada? Isso é o etarismo, né? E esse etarismo é uma coisa, nossa senhora, que tá atormentando todos nós, né? Mas já falamos disso, mas hoje vamos falar um pouquinho diferente, né? Você sabe que estamos envelhecendo, né?
Ah, só você, porque eu nem tô sentindo nada. Só o Djalma, né? Eu nem tô sentindo dor, não tô sentindo diferença assim na cabeça, na forma de pensar.
É, a gente tá sentindo
que dureza,
nada.
Né? É, eu acho muito complicado, posso estar enganada, mas eu lembro que quando a gente fez o programa sobre etarismo, eu tava ainda numa outra fase. Eu acho que eu estava naquela fase que é muito comum, acho que de nós brasileiros, né, que a gente fala muito pouco sobre envelhecimento e a gente desconhece muito, ou a gente evita por medo, né, seja o que for, que a gente não fala de morte, de finitude, de nada. É. Mas eu estava numa outra fase. O que aconteceu no segundo semestre de 2023 é que... Isso aqui é assim... É o som do que acontece quando você se dá conta das transformações. É uma coisa assim, é o corpo, é a mente, é todo o cognitivo, né? Aspectos emocionais. A gente tem a sensação de que é de repente, né, Djalma? Mas não é não, né? Então, fala um pouquinho desse processo que a gente não entende como um processo, né? Que, na verdade, desde que a gente nasce, a gente está envelhecendo. Mas desse processo que, de repente, a gente se dá conta.
É engraçado, né? É, realmente, você falou a palavra-chave. É um processo, né? Nós não acordamos um dia e estamos velhos, né? Ou estamos mais velhos.
Eu senti, né? Assim, tá?
É porque aí tem outra coisa que a gente já vai falar, que é a questão hormonal. Né? Uhum. Mas o que nós sentimos é uma mudança muito grande na gente. Eu acho que a primeira coisa que sente no envelhecer é a menor disposição física, né? Então você sente que a energia fica um pouco mais baixa, certo? Por mais que a gente faça melhor, e aí tomamos os suplementos e fazemos exercício e tal, mas a energia continua um pouco, dá uma baixada também na energia, né? Nós cansamos mais, demoramos mais para se recuperar, sabe? E muitos dos excessos do passado começam a bater na porta, né? Então é isso que nós temos. Então já começa a glândula
os
não funciona.
Os excessos e o arrependimento,
os arrependimentos, né? É o pulmão que já não está bom, o fígado que já está mais ou menos, o intestino que funciona assim assado. Quer dizer, a máquina nossa de funcionamento, ela começa a dar sinais de desgaste. Né? Além disso, isso fisicamente, nós temos também essa diminuição, né? Assim, da nossa energia física, nossa energia vital.
Vital, né?
Né? Então nós nos cansamos mais, precisamos de mais descansos e naturalmente nós vamos procurando espaços e lugares que permitam esse tipo de situação. Por isso que a gente começa a evitar, por exemplo, lugares muito cheios, muito barulho, entende? Muita balada demais, entende? A gente começa a evitar.
Balada só, igual que eu fui outro dia, que é assim, você vai, começa às 4h30 e termina às 11h. Maravilhosa. É maravilhosa.
Né? Então, a gente começa a evitar determinadas coisas, né? Então, tem até um humorista que falava isso, não me lembro quem, que ele falava assim, antigamente para ir acampar, era assim, vamos acampar? Botava barraca e ia. Né? Aí passava chuva, dormia num solo ruim, comia qualquer coisa e tudo mais. Hoje em dia fala assim, vamos acampar? A gente fala assim, puta.
Sem a minha caminha,
tem hotel. Tem hotel. Mas não tem nenhuma pousadinha, sabe? Porque eu quero dormir em cama. Ai, não consigo dormir no chão. Aí só pensa na dor nas costas que vai ficar depois. Não,
a gente mal dorme na cama. É. O que dirá no chão?
No
né?
chão, né? É a chuva, tem chuveiro? Tem banheiro?
É isso.
Ah, não tenho mais idade para esse tipo de acampamento. Mas a gente vai perdendo um pouco a gente vai se perdendo essa vitalidade, né? E muita gente não percebe que isso é um processo natural, né? Então, a ideia é que conforme nós vamos perdendo, nós vamos ficando mais interiorizados, né? A energia sai para fora e começa a ficar mais para dentro. E aí quem chama a atenção da gente é o corpo, porque o corpo está sempre no presente. Então o corpo começa a chamar. Então a dor aqui, a dor ali, o estômago assim, porque ele chama a atenção para você. Você não pode mais ficar pro exterior, ou sou totalmente pro exterior. Pro exterior eu digo assim, o que é que os outros vão pensar de mim?
Ah,
como
sim.
eu tô? A importância da opinião dos outros sobre sua vida, né? Então a gente naturalmente vai se voltando para dentro de nós. Né?
Isso é muito libertador. Eu acho que esse é o lado libertador do envelhecimento, né? Porque realmente a gente aciona um dispositivo que realmente a gente não dá mais corda para aquilo que as pessoas pensam sobre o que a gente é, o que a gente faz, o que a gente deve fazer, né?
E é estranho quando você vê pessoas mais velhas. Gente, eu não tô falando, quando eu falo mais velho, não tô falando cronológico, não, tá? Tem muita gente velha aí com 20 anos de idade.
Bastante.
Né? Uhum. Como a gente tem. Mas o que eu falo é o seguinte: esse processo de voltar para si, que para muita gente é uma das crises que acontece no processo do envelhecer.
Sim.
Porque não está acostumado
a olhar, né?
Então, os medos começam a surgir a partir daquele momento, né? Então, a gente vê, por exemplo, muitas pessoas, homens e mulheres, que sentem a necessidade, por exemplo, de usar droga, de usar álcool, para anestesiar esse processo que vai para dentro, né? Então, eu tenho que ficar me desligando disso, né? Outra coisa que dá dentro desse processo, a nossa mente, ela começa a ter modificações, nosso modo de pensar. Então, muitas vezes, eu que olhava o futuro como algo muito bom, começo a perceber o futuro como algo ruim. Então, começa a gerar medo de futuro.
Até porque no futuro tem um fim.
Mas sempre teve, né?
Mas a gente finge que não tem. Enquanto sociedade, isso é um pensamento da sociedade, a gente simplesmente ignora e não fala sobre a finitude.
Exatamente. Sobre finitude, sobre doença. A gente não fala sobre como a vida é frágil.
Uhum.
Né? Viver é muito perigoso, dizia Guimarães Rosa. Né? Então, a gente não vê isso. Parece que assim nós vamos ter todo o tempo do mundo para fazer tudo. E quando nós chegamos numa determinada idade, a gente começa a criar uma imagem de que nós não vamos ter todo o tempo do mundo para fazer tudo, e tudo aquilo que eu queria lá atrás, de repente, não me levou a nada. Né? Aí tem isso aí. Muitas pessoas começam a se limitar psiquicamente. Então, muita gente já começa a colocar, eu não vou porque isso é coisa de velho, eu não vou porque parece ridículo com esse cabelo. As pessoas falarem isso, sabe? Elas começam a tirar essa imagem etária da sociedade, internalizar isso. E começa a ter medo de si mesmo, medo de mostrar o corpo. Homens e mulheres têm isso, viu? Medo de mostrar o corpo, medo de aparecer ridículo em algum ambiente, medo de ser considerado ridículo pelo outro, sabe? Então, isso começa a tolher as pessoas cada vez mais. Então, às vezes, você deve ter visto também, às vezes, existem pessoas que até uma determinada idade, super progressista, feliz, homens e mulheres contentes, cheio de ideias, engraçado, e de repente, quando você olha,
sim,
tá um avozinho, uma avozinha, né? Com a roupa diferente.
E com uma amargura dentro, né? Uma frustração,
um,
né?
Um corpo que não responde. Quer dizer, eu tenho agora, eu estou velho. Ou estou velha. Então, eu tenho que me transformar dessa
maneira. Ah, você está falando do corpo? Eu tenho tanta coisa para falar. Gente, eu esqueci meu caderno em casa. Eu sem meu caderno, que eu anoto tudo, eu fico meio perdidinha. Mas eu estava vendo... sabe o Thor, aquele ator que faz o Thor?
Thor.
Então, ele tem um documentário na Disney, se não me engano, que chama Limitless, que é Sem Limites. Que ele fala desse processo de envelhecimento, do limite do corpo e tal. Então, a cada episódio mostra um desafio, alguma coisa. E no último, eu não quero falar errado. Ele vestiu uma roupa criada pelo MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, né? É o Instituto de Tecnologia lá, que só tem os gêniozinhos fazendo coisa bacana de tecnologia e tal. E aí, nessa roupa, o que que essa roupa faz? Ela simula o processo de envelhecimento. Então, ele ficou vestido, não sei... Agnes é sigla de age, é um simulador de idade, né? E aí, ele fica um tempo com essa roupa e vai falando as sensações. Daí, colocam ele numa aula de dança com movimentos. E os movimentos limitados. A capacidade de segurar as coisas também vai mudando. E as reflexões que vão surgindo a partir dessas limitações, né? E uma delas é realmente, ele ficou totalmente em contato com a finitude, com a não presença dele na família, de deixar os filhos. Então, que a velhice, ela causa, né, primeiro essa sensação de revolta. Ah, isso é muito comum, que as pessoas colocavam a roupa, primeiro começavam a lutar contra, né, aquela coisa que vai oprimindo, apertando e limitando os movimentos. E depois quando a pessoa aceitava e meio que interagia com aquela roupa, mudava tudo, né? E aí também surge a reflexão dele. Então, a gente, no envelhecimento, a gente tem esse processo, né, Djalma, que eu acho que essa raiva disso, por que que tá acontecendo comigo, olha o que tá acontecendo comigo, e aí você luta contra essas coisas, essas sensações e limitações todas, mas depois tem a aceitação de você pensar, pode ser bom.
Agora você trouxe uma ideia, olha só. A Elizabeth Kubler-Ross foi uma grande cientista que trabalhou sobre a finitude e o processo do morrer. Ela tem um livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, que é um clássico, assim, que veio depois disso aos cuidados paliativos, né? Que ela atendia pessoas no processo da ida, processo de finitude dela. E ela viu, através de estatisticamente, que as pessoas passavam por 5 etapas. Né? 5 etapas, que eram etapas que eram muito claras, e essas etapas mais ou menos eram simultâneas quando a pessoa estava de frente com a finitude. Então, a primeira era a negação, certo? A segunda era a barganha, a terceira era a raiva, a quarta a depressão e a quinta a aceitação. Só que isso daí nós ampliamos para este processo de finitude, para todos os nossos processos, em todos os processos que nós temos um fim, né? Então, por exemplo, toda vez que a pessoa separa e está num processo de divórcio, ela às vezes passa pelas 5 etapas também, né? Quando nós não aceitamos um processo da vida, passamos pelas 5 etapas também. Então, quando nós estamos reconhecendo o nosso processo de envelhecimento, né, seria o fim da minha mocidade, e eu passo pelas essas 5 etapas. Então, primeiro eu passo pela etapa da negação. Entende? E muita gente ainda está nessa fase da negação, né? Veja.
Entendo perfeitamente.
E o que é a fase da negação? É porque nós consideramos o envelhecer como algo fora da sociedade, descartável.
Porque é isso que a sociedade diz pra gente,
né? É isso,
né,
que a sociedade mostra. E nós estamos introjetados com essa ideia falsa, né? Então, que nós somos descartáveis. Então, quando nós entramos num processo de negação, tá aí, né, eu vou ampliando isso, a quantidade de cirurgias plásticas, a quantidade de modificação corporal para que eu possa parecer jovem, né, o máximo possível. Né? Depois nós passamos pelas barganhas, que são as trocas que nós fazemos com aquilo ali. Então, as pessoas fazem essa barganha parando de ter hábitos de vida, comendo diferente, fazendo não sei o que, para segurar essa ideia, como se eu estivesse trocando. Barganha é troca. eu estou trocando com o universo, assim, sabe? Não, não aparece essa manchinha branca que é de envelhecimento, sabe? Dói quando uma pessoa fala, né? Eu já tive isso no médico, eu vou fazer 60 anos, breve, e...
Uau,
né? 60 anos. E aí você chega no médico e fala assim, eu tô com pressão alta, né? Estava com um pico de pressão alta. Aí o médico fala assim, isso é processo de envelhecer, é assim mesmo que envelhece. E não é. Não é, porque eu não tenho pressão alta. Então, né, essa é a barganha. Depois vem as tristezas, tá? A tristeza. Isso vem às vezes em sonho. Vem às vezes quando a pessoa está dormindo, ela acorda com um sonho, que ela sonha assim, por exemplo, com aquela sensação de que parece que vai todo mundo morrer, que daqui a pouco ela vai estar sozinha, bate uma insegurança muito grande.
Ah, então eu vou contar um sonho muito louco, o que, que tem acontecido com uma certa constância. Eu acordo e eu acho que eu estou no meu quarto quando eu era adolescente e que no quarto do lado está meu pai e minha mãe.
Olha só.
É muito... E daí vem aquela tristeza, aquela percepção muito clara. E eu acordo confusa, porque a sensação é muito clara, assim. Daí eu fico assim, nossa, mas eu estou em outra casa. E eu demoro para... Que doido, né?
É, eu falo que eu também tive esses sonhos, assim. De repente, sonhar com meu pai, sonhar com a minha mãe. Sonhar, assim, que eles estão... muito próximos, ou aí eu acordo e falo que não, entende? Eu percebo que não, aí daqui a pouco vem assim a questão da idade, e não é dos 60 anos, que eu não tenho problema com isso, de verdade, mas é uma questão assim de sabe, da idade, fala, meu Deus do céu, eu já estou com tal idade, né? Aí eu acordo e falo, a idade é um número, né? Vou fazendo. Quando a gente está nessa fase da tristeza, ela aparece essas melancolias, sabe? Então, muitos casos também de depressão, não são todos, que às vezes são coisas físicas também, eles também vêm disso, sabe? Eu acho que quando se tem que tratar a depressão de pessoas mais velhas, eu não gosto de falar a palavra idoso, que é uma palavra que a gente não sabe quando começa o idoso.
Não,
né?
Eu prefiro ver.
Agora é 60 anos. Né? Então, a partir de 4 de abril, que é meu aniversário, a partir de 4 de abril, eu sou um 60, então eu sou idoso. Para a sociedade. Eu vou correr para pegar tudo quanto é direito de idoso possível imaginar, porque isso vai mudar. Vai tá saindo uma lei que vai ser a partir de 65. Então nós ganhamos mais juventude, mais 5 anos, assim, né? Então vai ser 65 anos. Vão mudar, porque a população brasileira.
Está envelhecendo.
E não tem sentido de falar que uma pessoa com 60 anos hoje seja uma pessoa velha.
Não,
no extremamente nosso tempo, não tem nem a ver isso aí, né? Então, está passando as discrepâncias que estão acontecendo para homens e mulheres, por exemplo, uma briga pelo estereótipo e pelo aquilo que são. Então, tinha uma amiga minha, por exemplo, que ela já estava com 62 anos, mas ela não tinha nenhum tipo de aparência de pessoas mais velhas, se é que tem que ter aparência de pessoa mais velha, acho que nem existe isso. Mas ela, uma vez ela foi para o hospital, e o homem chegou, o médico chegou para atender a senhora de 62 anos, viu ela, inteiraça, maravilhosa. E aí o médico falou, não, pegou a carteira dela porque achou que era falso.
Olha só.
Tem que mostrar documento. Então, uma coisa que a gente acontece mais tarde, as pessoas que são mais jovens, mostrar documento que você tem aquela idade mesmo, igual criança.
Antes era o contrário, né?
É, para entrar no clube.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.